Portanto, eu agradecia que sentassem para podermos iniciar os trabalhos. Agradecia que se sentassem. E não sei se está, não está presente. Ah, está a entrar o doutor António, o deputado António Carlos Monteiro, só para dizer que eu não respondi a... porque não gosto de responder quando estão pessoas que não fazem parte da comissão, mas já agora para lhe dizer o seguinte, a grelha, não, quando houver algum problema com a grelha, eu agradeço, se estiver eu na presidência, que chamem a atenção antes de iniciar os trabalhos. Não é no meio dos trabalhos, porque há regras a cumprir e... Eu limitei-me a dirigir os trabalhos na ausência do seu presidente, herdando uma grelha que de facto não foi aprovada por mim. Portanto, a próxima vez que houver alguma coisa, até para não ser em frente das pessoas, agradecia que no início me dissessem: olha, realmente entendemos que a grelha não é suficiente e, portanto, entre nós todos chegamos com certeza a consenso. Eu, por mim, não teria problema nenhum. Aliás, eu estava aqui 10 minutos antes e começámos meia hora depois. E, portanto, estou perfeitamente à vontade relativamente a esta questão. Mas tem a palavra, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, apenas para que fique claro que também eu estava aqui a horas, como sabe. Em segundo lugar, para dizer que em relação à questão da grelha, a questão de saber se a grelha era suficiente ou não, nos apercebemos ao longo da audição. E, por outro lado, para, falando sobre grelhas, dizer que é bom que o critério tenha alguma uniformidade. E eu não posso deixar de sublinhar que a grelha, na maior parte das vezes, quando estamos aqui perante a audição de determinadas entidades, até é mais ampla, e que desta vez não foi. E uma vez que estávamos a perceber que a grelha não estava a ser suficiente para as respostas, aquilo que eu me limitei a dizer, apesar de tudo com alguma contenção e não lhe imputando a responsabilidade a si, foi para que houvesse alguma tolerância, tanto mais que esta grelha não é a equivalente àquela que costuma haver para várias audições, em que é dado a quem responde pelo menos tanto tempo quanto o tempo que foi utilizado pelos grupos parlamentares quando lhes fizeram as perguntas. E, portanto, não era para reabrir um debate, como entretanto, ou fazer uma terceira ronda. Aquilo que foi o objeto da minha intervenção foi para que houvesse alguma tolerância, uma vez que estava um quarto de hora para responder, quando percebemos que era manifestamente insuficiente. E, em regra, quando estamos a falar de audições de outras entidades, não quero agora especificar se são sindicatos, se é a CT ou quem seja, é que na maior parte das vezes o que tem é 25 minutos para responder. E, portanto, apenas esta nota de que não procurei em nenhuma circunstância colocar em causa aquilo que era a condução dos trabalhos por parte da Sra. Presidente, imputando-lhe a responsabilidade pelo que estava a suceder. O objetivo da minha intervenção foi apelar a alguma tolerância na gestão do tempo face àquilo que é o facto de não termos grelhas uniformes nesta matéria e pareceu-nos evidente a todos, penso eu, de que o tempo não estava a ser suficiente.
Bom, o tempo, se atendermos ao senhor que falava, o tempo nunca seria suficiente, nem que a gente lhe tivesse dado uma hora, não é? E, portanto, porque para a doutora Cristina Costa foi amplamente suficiente, enfim, com alguma tolerância. E, portanto, também temos que ter aqui entrar na chamada razoabilidade, mas só para lhe dizer que o doutor Pedro Pacheco lembra-me aqui bem que muitas vezes estas audições têm 65 minutos, portanto, têm de facto mais 5 minutos. Mas pronto, tomámos nota, a mesa tomou nota, na próxima vez faremos e daremos nota ao Sr. Presidente que é necessário mais algum tempo, mas obviamente que seja distribuído equitativamente nas várias audições que realizamos. E portanto agora, passando à nossa ordem de trabalhos, temos um primeiro ponto em que existem de facto atas mais recentes para aprovar, mas como as mais antigas não existem ainda, segundo os serviços me informaram, serão então todas apresentadas às senhoras e aos senhores deputados em tempo útil, um pouco mais para a frente. No ponto... Exatamente, adiado. Em termos práticos é isso. Segundo, distribuição das iniciativas legislativas, portanto, designação de deputado ou deputada autor de parecer e deliberação da submissão à pressão pública ou de eventuais consultas a realizar. Temos o projeto de lei 1206/13 do PEV, que é a atribuição das compensações em acréscimo aos suplementos remuneratórios por trabalho executado em condições de risco, penosidade e insalubridade. Alteração à Lei 35/2014 de 20 de junho, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e um outro projeto de lei, 1207/13, também do PEV, que é a aplicação do suplemento de risco, penosidade e insalubridade, alteração à Lei número 35/2014 de 20 de junho, igual, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. E o deputado ou deputada autor do parecer é do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Fica como deputado autor do parecer o Sr. Deputado Rui Rizzo.
Agora, a pergunta que se faz é se os senhores, as senhoras e senhores deputados estão de acordo em que se abra um período de 30 dias para submeter à apreciação pública. Tem que ser, não é? Sim. Pronto. mas até podia ser mais. O problema é assim, é que se estiverem de acordo com os 30 dias, muito bem. Se não estiverem de acordo, faz favor de se pronunciarem. 30 dias, portanto, muito bem. Depois, o ponto 3 foi retirado. Portanto, a pedido da senhora deputada autora do parecer, a senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Ah, não, foi... Não, tem toda a razão. Foi retirado a pedido do PAN. O PAN é que retirou e, portanto, neste momento ficámos livres de mais este encargo, sobretudo a senhora deputada autora do parecer. Relativamente ao ponto 4, temos aqui a apreciação e votação do relatório Portugal na União Europeia 2018, a remeter à CAI até 15 de maio. Ora, relativamente a este relatório, que está da responsabilidade da senhora deputada Carla Tavares, o senhor deputado quer intervir, a senhora deputada, porque a informação que nos foi dada é que teria pedido o adiamento. E uma vez que pediu o adiamento, e o último plenário é dia 15, e na véspera de terça-feira, não é porque temos a agenda cheia, portanto na terça-feira só temos a audição do Ministro do Trabalho às 10 e a seguir outro plenário. E portanto a pergunta que eu faço é se querem às 9 da manhã de terça-feira ou no fim do plenário. Portanto, ou antes, ou até pode ser também depois da audição do Sr. Ministro, mas costumam ser bastante. Querem depois da audição? É? Então pronto, no fim da audição, eu só pergunto porque normalmente as audições vão muito para além do tempo também, e portanto, às vezes podiam ter inclusivamente alguma reunião e não pudessem estar presentes. Então pronto, fica este ponto para uma reunião depois da audição do Ministro de Trabalho, na terça-feira, dia 14, certo? E passamos para o ponto 5, que é a discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei 895/13, do Bloco de Esquerda, reconhece e regulamenta a profissão de criminólogo-criminóloga. Também fui informada, mas daria a palavra ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, que há aqui, de facto, um lapso da Comissão, no sentido que devia ter vindo também uma iniciativa do CDS e que não veio, e, portanto, teremos com certeza que adiar, mas dava-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Aproveito também para cumprimentar os representantes. representantes a propósito deste assunto que aqui estão. E lamentavelmente, de facto, não se verificou o agendamento da iniciativa do CDS. Creio que as duas deveriam ser agendadas simultaneamente e, portanto, a minha intervenção era no sentido de pedir o reagendamento deste ponto para a próxima semana, lamentando o esforço que foi feito para estarem aqui presentes os representantes, mas atendendo às circunstâncias, creio que não há alternativa. Muito obrigado.
Muito obrigado também, e dava a palavra à senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, senhora Presidente. Também para referir que, de facto, da nossa parte, obviamente estamos abertos a que, até porque tem que ser adiado e que possa ser na próxima semana, já que também temos um parecer para apreciar, que possa ser tudo feito na mesma reunião. Parece-me que também não será caso para demorar muito tempo também neste ponto, porque haverá pelo menos algum consenso mínimo relativamente a esta proposta que é importante, e também dizer que, se for agendado para a próxima terça-feira, por nós estamos de acordo com a proposta que foi feita.
Muito obrigada. Dava a palavra à senhora deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e cumprimentar também os representantes da Associação Portuguesa de Criminologia, que estão aqui para dar nota do seguinte. Nós tivemos, eu percebo que temos que estabelecer uma metodologia, mas já agora aproveitava para também perguntar à mesa, porque o que parece decorrer da discussão que aqui se estabelece é que na próxima discussão vamos fazer já a apreciação e a votação. Este ponto foi incluído em cima da hora por solicitação do Bloco de Esquerda. Presumo que tenha sido também por isso que depois, por alguma falha de comunicação, não foi introduzido do CDS, e por muito que eu perceba que todos nós queremos que o processo seja célere, convém que percebamos o que estamos a dizer, porque a partir do momento em que escrevemos na ordem de trabalhos discussão e votação na especialidade, induzimos em erro, inclusive aos próprios representantes que estão aqui hoje, porque achavam que íamos fazer a discussão e a votação na especialidade. E, portanto, o esclarecimento que eu peço é... Bem, desde logo não íamos porque não estava a do CDS, e portanto a minha pergunta é, se o objetivo é... Sim, mas nós, por definição, estabelecemos um calendário desde logo para que as pessoas possam...
Se preparar.
Eu não estou enganada. Nós temos estabelecido... Peço desculpa, nós temos estabelecido... O Bloco de Esquerda pode não querer e tem esse direito, mas nós temos estabelecido uma metodologia para que os vários grupos parlamentares tenham a percepção de qual é o calendário para apresentar propostas na especialidade. Eu não estou enganada em relação a isso. Podemos abdicar disso. Mas isso tem sido feito porque, eventualmente, há outros grupos parlamentares que, não tendo proposta, querem apresentar proposta na especialidade. Aliás, em discussão no plenário, como bem se lembram, e o Partido Socialista frisou isso, havia um conjunto de especificidades nos diplomas apresentados que podiam ser aperfeiçoados e, em sede de especialidade, apresentado um conjunto de alterações. Ora, bom, então é preciso que esteja estabelecido para que todos saibamos, para além de não induzir em erro os interessados... Todos nós também somos interessados e todos nós queremos poder contribuir para a discussão. E, portanto, aquilo, a minha intervenção é no sentido, sobretudo, de pedir também à senhora Presidente em exercício que possa aqui esclarecer o que é que vamos então fazer na próxima reunião. Quem sabe até agilizar, uma vez que já estamos com este ponto, podemos até estabelecer uma metodologia desde já. Portanto, era isso. Obrigada.
Muito obrigada. E eu penso que foi o senhor deputado Jorge Machado que pediu a palavra.
Sim, senhora Presidente. Só para manifestar, da parte do... Primeiro, cumprimentar a Associação dos Criminólogos aqui presente, salientar o seguinte. Nós estaríamos em condições de iniciar a discussão na especialidade, porque poderemos até votar em bloco, estamos de acordo, não temos propostas de alteração a apresentar. Naturalmente, havendo essa perspectiva de apresentar propostas de alteração, pode-se fixar, é já, um prazo para a apresentação de propostas e o agendamento das duas iniciativas legislativas, como foi aqui colocado pelo CDS, na sua perspectiva legítima, de agendarmos as duas iniciativas legislativas e promover a discussão da mesma. Portanto, adotando-se esta metodologia, julgo que estaremos nas próximas semanas em condições para votar. Da nossa parte, como disse, naturalmente, havendo duas iniciativas legislativas, teremos que tomar a opção, mas a opção do PCP é aprovar a regulamentação aqui proposta, e nesse sentido estamos em condições, não vamos apresentar propostas de alteração, estamos prontos para a discussão na especialidade. E, portanto, se apresenta, o apelo que faço é que se fixe mesmo nesse calendário e se avance de uma vez com todas com este processo. Acho que há a legitimidade e a expectativa da Associação de ver concluído o processo legislativo. Cada grupo assume a sua posição na discussão na especialidade em função das suas opções políticas, como é óbvio. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Sr. Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, também queria cumprimentar em representação do Partido Socialista, os senhores representantes da Associação dos Criminólogos, para dar nota que nós concordamos com a metodologia que foi aqui apresentada pelos diversos grupos parlamentares. Todavia, mantemos a preocupação é que os dois textos legais que temos em cima da mesa, efetivamente, não constituem uma efetiva regulamentação da profissão do criminólogo e, portanto, poderemos continuar a correr o risco de aprovarmos aqui um diploma que não vai cumprir as expectativas nem os legítimos direitos destes profissionais. Portanto, faz sentido mantermos esta metodologia se tivermos convictos, até em função de debates que temos tido a propósito de outras profissões que não estão regulamentadas, estarmos convictos que os textos que estão aqui propostos resolvem efetivamente aquilo que são os problemas apresentados aqui pelos criminólogos. E a nossa preocupação é que, a nosso ver, estas iniciativas legislativas não resolvem, estão longe de ser uma regulamentação efetiva profissional da atividade dos criminólogos e, portanto, entendemos que estar a privilegiar a urgência em detrimento da qualidade da regulamentação poderá ser negativo e, portanto, eu entendo que nós, na próxima semana, dificilmente teremos condições para conseguir votar já. Nós próprios sugerimos à Associação dos Criminólogos que despoletasse um processo junto da DGERT no sentido de haver um parecer relativamente àquilo que é as condições da regulamentação da atividade e, portanto, eu penso que nós deveríamos marcar a iniciativa depois desta suspensão dos trabalhos parlamentares e, portanto, após as eleições europeias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, obrigada. Cumprimentar, não fiz ao bocado, os representantes da Associação. Obviamente que a nossa intenção não era que não pudesse haver a possibilidade de apresentação de propostas de alteração, nem tampouco esta questão de hoje não estar aqui pudesse avançar-se um pouco mais nesta matéria, obviamente que sai da responsabilidade de todos os grupos parlamentares. E assim, para podermos resolver e chegarmos aqui a algum consenso sobre a metodologia, aquilo que eu propus era que, em vez de então na próxima terça-feira termos uma reunião e aproveitávamos já aqui hoje para definir essa metodologia, que pudessem ser apresentadas propostas de alteração até dia 28 ou 27, por exemplo, depois das eleições europeias, e que na reunião de quarta-feira, dia 29, que é a primeira após esse período, pudesse estar incluído então já na ordem de trabalhos com as propostas de alteração que os grupos parlamentares entenderem que devem apresentar para podermos avançar com o processo. São mais ou menos 2 semanas, parece-me que será razoável, até porque não é a primeira vez que se discute uma iniciativa legislativa sobre esta matéria, já houve projetos de resolução anteriormente de praticamente todos os partidos e, portanto, parece-nos que é razoável esta proposta.
Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só apenas realçar que esta circunstância foi alheia à vontade do CDS. Naturalmente o que faz sentido é que a discussão seja conjunta e também faz sentido, creio eu, que ela seja precedida de uma oportunidade dos partidos poderem apresentar as suas propostas de alteração. Eu creio que deverá haver um tempo suficiente depois de fixarmos esse calendário para que seja elaborado um guião de votações. E, portanto, creio que devemos ter apenas ter em conta esse aspecto. Creio também que, se calhar, não fará muito sentido aguardar para o reinício do trabalho para a apresentação das propostas. Talvez possamos fixar o prazo antes do final, 24. Fixarmos o termo do prazo para a apresentação de propostas 24 e depois remetermos a discussão então para depois das eleições já com o guião elaborado. Muito obrigado.
Muito obrigada. Primeira assunção é obviamente que houve um lapso, esse é perfeitamente notório, e a mesa assume que houve um lapso não incluir a iniciativa do CDS. e penalizamos-nos por isso. A segunda questão parece-me que é do consenso geral que esta última hipótese é, digamos, partilhada por todos os grupos, ou seja, até ao dia 24 serem apresentadas propostas de alteração e depois, na semana a seguir às eleições, e eu já lá irei, na semana a seguir às eleições, haver então uma votação, uma discussão e votação das propostas de alteração que forem enviadas. Eu lembro apenas, eu fiz este parênteses por uma questão, é porque já marcámos, e falo sobretudo para os grupos de menores dimensões, porque no dia 28 de maio há o grupo da legislação de trabalho que começa logo de manhã. E portanto eu só estou a lembrar isto caso os grupos parlamentares mais pequenos tenham alguma dificuldade depois no dia 28 também fazer esta discussão. Pronto. Ah, 29. Está bem. Pronto. Ok. Pronto. Então não se sobrepõe. É 24. 24 de maio é data limite para a apresentação das propostas. E dia 29, então, será a discussão e votação na especialidade. Está toda a gente de acordo? Pronto. Então, solução encontrada, ponto resolvido e passamos assim para o ponto 6, que é discussão do projeto de resolução número 2062/13 da responsabilidade do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a promoção da atividade das AMAs, a regularização imediata das AMAs da Segurança Social ao abrigo do PREVPAP, a revisão do seu regime e medidas de combate aos falsos recibos verdes das AMAs enquadradas em IPSS. E dava a palavra ao primeiro inscrito, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era para pedir o adiamento deste ponto em nome do Grupo Parlamentar do PS. Não temos hoje aqui presente, porque está em atividade parlamentar de outra comissão, a deputada Sofia Araújo, que acompanha esta temática, e, portanto, solicitávamos por essa razão o adiamento. Muito obrigado.
Depreendo, Sr. Deputado, que o agendamento fica para a reunião da próxima semana. Ok. Pronto. Sim, da próxima semana, porque temos. Então, temos ao fim do ministro, também é uma aprovação, não sei. Se não quiserem da próxima semana, acham um apertado. Então terá que ficar para depois. Dava a palavra então. Se consideram que o prazo não é suficiente ou o tempo não é suficiente, vou ouvir os outros grupos parlamentares. Sim. Dava a palavra ao Sr. Deputado.
Obrigado,
José Sérgio.
Sr. Presidente, pela nossa parte era para insistir que pudéssemos discutir isto na próxima terça-feira e que pudéssemos incluir este ponto na reunião. Não nos importamos de começar às 9 da manhã, antes da audição do Ministro do Trabalho, mas gostávamos de facto de não adiar muito mais a discussão deste projeto.
Gostava de ouvir os outros grupos parlamentares. Sra. Deputada Carla Tavares. Não. Senhora Carla Barros, peço desculpa. Peço desculpa. Não haja confusões.
Não há, não. Senhora Presidente, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, isto é um projeto de autoria do Bloco de Esquerda e estamos disponíveis para acompanhar a urgência ou não do Bloco de Esquerda. Estaremos disponíveis para a discussão quando assim entenderem.
Muito obrigado pelo seu contributo. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu só estava a procurar chamar a atenção para que a próxima semana é uma semana atípica em termos de trabalhos. Nós temos plenário segunda, terça e quarta. O que está previsto é a vinda do Ministro na terça de manhã, para além daquilo que é o trabalho normal de comissão e que há pouco estávamos a discutir se era possível encaixar antes ou depois algumas das matérias que foram adiadas desta reunião. E, portanto, eu só queria era chamar a atenção para que o tempo pode ficar curto E, portanto, eu recomendaria alguma prudência na forma como é calendarizado, sob pena de a audição do ministro acabar por impedir que se façam mais atividades depois da audição. Era só esta alerta, que tem sido, é que ainda há pouco a opção foi por se agendar para depois da audição do ministro. O que eu acho é que depois da audição do ministro dificilmente poderemos ter mais o que quer que seja, sob pena de não chegarmos a tempo ao plenário.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma sugestão de agenda, atendendo às limitações que teremos, quer na terça, em fazer antes, porque temos às 10 obrigatoriamente o ministro, enfim, e não convinha que ficasse à nossa espera. E depois do ministro temos o plenário. Poderíamos, atendendo que temos plenário segunda e terça, tentar agendar com mais alguma liberdade para uma reunião pós-plenário para resolver, para calendarizar estes assuntos, se não houvesse. Segunda pós-plenário ou terça pós-plenário? Temos um plenário na segunda, portanto. Se não estamos com essa limitação, capaz de ser melhor.
Senhoras e senhores deputados, enfim. Nós temos, vamos lá ver, nós agora já agendado, por consenso, uma reunião a seguir à audição do Ministro do Trabalho. Portanto, assim que acabar a audição do Ministro do Trabalho, ser às nove da manhã parece-me pouco realizável, porque às tantas ensanduichamos o Ministro do Trabalho, isto acaba muito mais tarde e depois não temos as condições necessárias. Esta sugestão que foi dada parece-me perfeitamente consentânea, mas os senhores deputados dirão que seria na segunda-feira após plenário. Ou na terça-feira, pronto, após plenário. E, portanto, terça-feira teremos duas reuniões, digamos, extraordinárias, uma sendo ordinárias, mas fora do nosso contexto, que é uma logo a seguir à audição do ministro e outra após plenário.
Não, essa não.
Ai, passa tudo. Não tinha percebido. Parece-me bastante mais inteligente, de facto, e acho que toda a gente, então, concorda com este esquema que é muito mais ágil, digamos, e que permite maior liberdade às senhoras e senhores deputados. E entramos assim no último ponto, 7 outros assuntos. Não sei se há aqui alguma coisa.
Com a IT foi enviado uma
mensagem. Ah, já informámos.
Portanto, se quiserem, temos aqui uma informação que, aliás, já foi enviada às senhoras e aos seus deputados.
Não?
Não foi? Só ao gabinete do Presidente. Então, informem em primeira mão. Portanto, a delegação da Assembleia da República à OIT será constituída por, do Partido Social Democrata, deputada Carla Barros, do Partido Socialista, deputada Wanda Guimarães, do Bloco de Esquerda, deputado José Moura Soeiro, do CDS-PP não temos indicação, é o deputado Nuno Magalhães, estão-me agora aqui a dizer, mas não vinha, e do PCP, a deputada Rita Rato. Portanto, esta era a única informação que temos neste ponto e dava a palavra à sua deputada que pediu, Joana Barata Lopes. Sim.
Obrigada, Sra. Presidente. É só para dar nota, nós na última reunião daqui da Comissão, não foi na última, mas não sei se foi na última, estivemos a falar sobre a questão do Grupo de Trabalho às Ordens Profissionais, porque tem chegado um conjunto de... Tem chegado um conjunto de e-mails das próprias associações e dos profissionais envolvidos, perguntando qual é o estado da. Qual é o ponto de situação do grupo de trabalho. E nós na reunião. E nós na última reunião, justamente para ficar estabelecido em plenário de comissão, por causa das situações que se têm vindo a levantar, estabelecemos uma calendarização. Essa calendarização não foi cumprida, foi suscitado novamente pelo Partido Socialista e pelo CDS, que se fez, neste caso foi pelo Partido Socialista, porque o Sr. Deputado Ricardo Pexiga estava em missão parlamentar no dia 7, portanto na terça-feira, pelo que, uma vez que estabelecemos isto em plenário de comissão, convém que se perceba que não aconteceu, mas que há uma razão para não ter acontecido, e a reunião decorrerá no dia, na próxima segunda-feira, que é dia 13 de maio, às 14 horas. Dar nota também de que ainda não entrou nenhuma proposta de texto comum, conforme que tinha sido aqui indiciado, quer pelo Partido Socialista, quer pelo CDS, que são os proponentes. Não entrando essa proposta, serão votadas na segunda-feira, iniciaremos o processo de votação das propostas que já temos em cima da mesa neste momento. Se entretanto chegar então esse texto conjunto, enfim, que será, tornará a votação naturalmente mais ágil, é o que votaremos na segunda-feira. Portanto, aquilo que vai ser matéria de votação, que até sexta-feira presumo que teremos essa... teremos essa, no que diz respeito às fisioterapeutas, naturalmente, teremos essa indicação, vai depender da entrega ou não do texto conjunto. Obrigada.
Sr. Deputado Ricardo Pexiga.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é só para dar a nota que eu não acho realista marcar uma votação indiciária numa reunião às 14 horas. É um diploma... Sim, mas eu se calhar eu sugeriria que não se marcasse na segunda-feira, e até para dar mais tempo a trabalharmos em conjunto o Grupo Parlamentar do PS e o Grupo Parlamentar do CDS sobre o texto que está a preparar conjunto para facilitar precisamente a votação indiciária. Agora, não me parece realista estarmos a marcar para segunda-feira às 14 horas uma votação indiciária da constituição de uma ordem profissional. Não me parece realista. Portanto, eu sugeria que, de facto, se tentasse marcar... Eu agora não tenho presente os trabalhos, não sei se quinta-feira ainda temos...
Não.
Já
não,
mas...
Quarta-feira, ao fim da manhã, ao fim do plenário, se tiverem, ou segunda, ao fim do plenário. São duas hipóteses.
Não, antes não há hipótese. Antes não há hipótese. Calhar quarta-feira a seguir ao plenário, era a minha sugestão. Penso que já teremos condições para isso.
Sr. Deputada Joana Barata Lopes.
Primeira nota é que a proposta de segunda-feira veio do Partido Socialista, foi por isso que marcámos reunião para segunda-feira às 14 horas. Segunda nota é que nós já adiámos isto de há um mês para cá, portanto ela começou por estar marcada no início de abril, coincidia aliás com a visita da Comissão aos Açores. A terceira nota é que era dia 3, também por proposta do Partido Socialista, que chegavam o texto final, aliás a proposta conjunta, portanto... Nós não estamos a ser irrealistas porque eu, ou o grupo parlamentar, ou a coordenação, quer... Não, nós estamos a seguir já os vários adiamentos, inclusive as propostas dos proponentes, porque apesar de ser a coordenadora, também me parece que deve ser dada uma palavra específica aos proponentes, que são os responsáveis pelas propostas. Mas quero dar nota, para que fique claro, que este adiamento tem vindo a suceder, mas que estas novas datas, que era de segunda-feira, que era aliás o da próxima sexta-feira, ainda se admitir um novo texto conjunto, já é um adiamento à proposta da semana passada que o Partido Socialista fez. Portanto...
Bom, sem vos querer induzir em qualquer orientação especial, só lembrando que independentemente da data que escolham, isto em termos de plenário só se votará, obviamente, depois das eleições europeias. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Só para dizer que nós estamos sensíveis a alguma argumentação que vem dos proponentes, que vê com não dos proponentes dos partidos, mas das associações que promoveram as iniciativas, que levaram à apresentação de projetos, que colocam o problema da expectativa de ver concluído o processo legislativo. Eu acho que a Assembleia da República não pode deixar de cumprir essa expectativa de concluir o processo legislativo. E, portanto, este processo tem vindo a ser adiado sucessivamente, com as vicissitudes que aqui já foram demonstradas pela deputada Joana Barata Lopes. Da nossa parte, reiteramos aquilo que é a nossa posição de princípio relativamente a essa matéria, mas somos sensíveis à expectativa das pessoas que querem ver concluído o processo legislativo e que isso não se frustre e que, portanto, tem que haver um desfecho das conversações que estão a ocorrer entre o PS e o CDS para a conclusão do texto de substituição e promover a discussão e a votação da iniciativa legislativa. Cada grupo parlamentar assumirá as suas posições politicamente. Não podemos fazer é veto de gaveta relativamente a esta matéria. Não estou a dizer que é isso que está em cima da mesa, mas não quero deixar de reiterar que não podemos fazer.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Não vou reiterar aquilo que a deputada Joana Barata Lopes já aqui indicou, porque foi o calendário e os adiamentos sucessivos que tivemos, especialmente desde abril, meados de abril até agora, para se calhar tentarmos agilizar um bocadinho, se calhar aproveitar esta semana também em que não vai existir trabalho parlamentar, apelar a que os proponentes que ficaram de tentar encontrar um texto em comum até mais ou menos o prazo que demos para o ponto anterior, mais ou menos até esse prazo, que possa existir algum entendimento e se for apresentado, se não for apresentado, terá que haver algum tipo de votação no grupo de trabalho, porque já estamos a adiar bastante, mas se calhar era isso, ou seja, até dia 24 ou até dia 27 no máximo, os grupos proponentes tentarem fazer a apresentação do texto em conjunto, sendo que a apresentação deste texto em conjunto, se for a 24 de maio, já é quase mais de um mês depois daquilo que inicialmente tinha sido proposto, portanto parece-me também bastante razoável.
Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Para dar nota que, da parte do Partido Socialista, assumimos claramente o ónus dos atrasos que têm motivado o não cumprimento do calendário inicial. Mas isso tem também a ver com os contributos que recebemos no grupo de trabalho, durante as audições, aos diversos intervenientes e interessados e proponentes deste processo legislativo. E, portanto, nós também estamos a procurar integrar as sugestões que os proponentes apresentaram durante as diversas audições e, por outro lado, para dar nota do seguinte, pelo menos da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é uma matéria que está a ser discutida não só no âmbito dos deputados que integram a Comissão de Trabalho, mas, naturalmente, também estamos a recolher os contributos dos deputados que pertencem à Comissão de Saúde. Porque, de facto, isto é uma matéria que, embora de trabalho, é de saúde, é transversal. Portanto, estamos a regulamentar áreas muito sensíveis. Numa iniciativa legislativa, como sabem, tem sido polémica, designadamente junto das restantes ordens profissionais do setor da saúde, e, portanto, o que nós procuramos também aqui é, por um lado, responder aos interesses e aos legítimos direitos dos proponentes, mas, por outro lado, também assegurar o equilíbrio das soluções legislativas, de forma a que se mantenha também o equilíbrio daquilo que são as repartições de funções no setor da saúde e, portanto, nós estamos, da nossa parte, a contar também com os contributos dos colegas deputados da Comissão de Saúde. Muito obrigado.
O deputado, então, perguntava-lhe, enfim, que são os dois principais interessados e que já foram aqui nomeados, qual é, de facto, a posição do Partido Socialista relativamente, à sua articulação com o CDS e depois ouvindo o CDS, para ver se há, de facto, aqui uma conjugação de esforços.
Parece-nos bem. Não sei se da parte do CDS há condições para isso.
Apresentar o texto.
As condições para que depois das eleições. Sim.
Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia, portanto, aquilo que entendi, ficaria a data mágica do 24 de maio, não é? Mais uma vez, e depois a seguir às eleições, então seria o debate e a votação.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria reiterar ou realçar aquilo que já aqui foi dito por outros grupos parlamentares e creio que há um consenso relativamente a isso, é que inaceitável é este processo legislativo não ser concluído. Portanto, isso é absolutamente inaceitável, creio que todos estamos de acordo com isso e, portanto, tem que haver um empenho absoluto para que isso não possa acontecer sem prejuízo dos impulsos que o Governo possa ter relativamente ao fim do seu mandato, na expectativa razoável de que o mandato termine em outubro, nós devemos assegurar condições para que assim seja. E, portanto, da nossa parte, estamos empenhados em procurar, na medida do possível, um consenso com o Partido Socialista e, portanto, estamos disponíveis para alguma flexibilidade em relação ao calendário, desde que o princípio fundamental de não impedir o fim deste processo legislativo, desde que isso seja salvaguardado, estamos disponíveis. Portanto, aceitamos a proposta do Partido Socialista, pedindo desde já que seja marcada, à semelhança do que ocorreu em relação ao outro ponto dos criminólogos, que seja já marcada, agendada para a primeira semana após as eleições, marcado o agendamento da votação e, portanto, os guiões prontos e possamos, nessa semana e rapidamente depois, passar à conclusão do processo legislativo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, e os serviços e eu próprio tomámos a devida nota e, portanto, assim será feito, mas, entretanto, ainda é sobre este assunto?
Sim e não.
Então, se sim e não, eu atrevo-me a voltar um pouco atrás, porque há um ou outro esclarecimento que gostava de vos deixar, que não sei ainda se sabem, mas que a delegação à OIT é entre 19 e 21 de junho e, portanto, os senhoras e os senhores deputados irão receber tanto indicação de voos para escolherem como dos hotéis. Então agora, senhora deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não tenho nenhum especial interesse em prolongar esta reunião ad eterno, por muito que simpatize com a companhia, mas gostava que ficasse definida o dia da votação, com a ressalva que a Sra. Presidente há pouco deu relativamente aos criminólogos, que tem que ver com o facto de no dia 28 ser a discussão da legislação laboral. Pelo que podemos... Naturalmente, se houver um texto conjunto, a votação será muito mais rápida e, portanto, nós podíamos, eventualmente, no dia 29... fazer às 14h, como temos sempre ocupado, às 14h das quartas-feiras, não? 29, quarta-feira? Sim? Estou a tentar interpretar os vários sinais. É a minha proposta, na presunção de que, se depois não houver um texto conjunto, o que vai acontecer é que fazemos mais que uma reunião, quer dizer, não...
Desculpem, mas não poderia ser, ou entendem, enfim, que estão mais dentro do assunto que eu, entendem que se fizermos, por exemplo, uma reunião antes da nossa reunião, que provavelmente, se não for às 10, podiam começar às 9h30, das 9h30 às 11, talvez tivessem tempo, ou acham curto. Isso agora depende um bocadinho. Era para agilizar, era no sentido de...
Eu só não percebia porque é que tem que ser de manhã e não pode ser às 14h.
Porque às 14h temos o plenário, há tem menos tempo, mas por mim... E depois já foi a comissão. É que depois já foi a comissão, senhora deputada. Ou no
Bom,
final do plenário,
que
só que isso...
dia 29 e depois fica estabelecido o dia 29, porque é importante que as pessoas estão a perguntar, e depois a hora dependerá se há ou não texto conjunto, não?
Senhor deputado Filipe Anacoreta Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. E senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, se nós marcarmos para as 9h30 ou 9, podemos incluir na agenda da comissão, da reunião da comissão, a ratificação das votações. Claro que se não terminarem, terá que se remeter para a reunião seguinte, mas será possível nós, pelo menos em tese, terminarmos em 29 o processo na especialidade, de maneira a que ele possa ser aprovado na generalidade o mais rapidamente possível. Portanto, do nosso entendimento, seria mais vantajoso que remetêssemos para as 9 ou 9h30 a votação nesse dia. Muito obrigado.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Acho mais prudente a começar às 9h30, na medida em que, porque mesmo havendo texto de substituição, naturalmente que ele será discutido e, portanto, precisamos de tempo para aprovar o texto. Portanto, essa não é um... Não está isento de discussão, mesmo havendo texto de substituição. Propunha à coordenadora é que, dia 29, se, independentemente de haver ou não texto de discussão, inicia-se a discussão na especialidade. E, portanto, se não for apresentado nenhum texto de substituição, a 29 é feita uma grelha comparativa dos dois textos e coloca-se votação artigo a artigo. Também não é algo inédito e resultará do texto da votação o texto final. E, portanto, acho que desta forma, portanto, respondendo aqui ao consenso, que é de concluir este processo legislativo de uma vez por todas, porque efetivamente estamos todos a ser pressionados, provavelmente, para a conclusão do processo legislativo, e eu acho que esta expectativa das pessoas é legítima.
Senhora Deputada Isabel Pires, eu vou entretanto perguntar aos serviços se há alguma audição ou alguma coisa antes de coisa, porque senão esta minha hipótese cai por terra, como é óbvio.
Sr. Presidente, é muito rapidamente para dizer que concordamos com as duas últimas propostas que foram aqui feitas, parece-nos ser o mais razoável.
Peço desculpa, Sra. Deputada Sanso.
Ok. Pronto.
Pronto, então penso que... Não, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. As coisas mais fáceis são sempre complicadas.
Eu fui entretanto interrompida porque eu queria mesmo ter englobado logo a outra questão. Sendo certo que... Sendo certo que gostava que ficasse também aqui registado que será às 9 ou às 9 da manhã ou às 9 e meia da manhã, a julgar pelo dia de hoje, por exemplo, será sempre, enfim, um desafio, mas seja um desafio em prol da eficiência legislativa e do grupo de trabalho. Conforme também sabem os membros do Grupo de Trabalho, mas é importante também que fique registado em comissão, e falámos nisso na última reunião, relativamente à criação da Ordem dos Assistentes Sociais, o processo está suspenso por solicitação dos proponentes à condição da recepção de um parecer da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. Considerando essa interrupção, a APSS, a Associação Portuguesa de Assistentes Sociais, pede para ser novamente ouvida em comissão, em grupo de trabalho. Bem sei, e este é o entendimento agora não como coordenadora, mas do PSD. É certo que também parece que ter sempre alguma prudência quando, se nós encerramos o período das audições, nós depois não voltamos para trás. No entanto, o período das audições está em cima... O processo não avançou, ele está interrompido. Porquê? Porque foi decorrente de uma audição, nós tínhamos encerrado, o PSD propôs a audição da DGERT e no decorrer, ou na consequência da audição da DGERT, foi solicitado um parecer. Portanto, o processo foi suspenso, nós não avançámos para a parte da especialidade, por assim dizer. Com esse entendimento, o PSD entende que devemos dar essa oportunidade para que a APSS possa vir, uma vez que estamos à espera do parecer, que a APSS, que já fez 3 pedidos, possa ser ouvida novamente em grupo de trabalho. Este é o... Não, isso sim, naturalmente, são dois processos separados, mas uma vez que estamos em suspenso e não avançamos para a parte da especialidade dos assistentes sociais, parece-me que o Grupo de Trabalho pode fazer este esforço de calendarizar para ouvir mais uma vez a APSS. E quero ouvir naturalmente os grupos parlamentares. Obrigado.
Sra. Deputada Isabel Pires.
Sra. Presidente, eu acho que aquilo que foi proposto agora e o que foi proposto anteriormente não é compatível e, portanto, nós estamos de acordo com a metodologia que foi e as datas apresentadas para dia 29. Se nesse dia não houver um texto conjunto, debatemos e votamos na especialidade a questão dos fisioterapeutas e depois deixamos a nova audição com a APSS para outra data. Acho que não há aqui incompatibilidade e, portanto, pois é isso. Sim, eu acho que podemos fazer, até porque eles enviaram já vários pedidos, chegaram aos grupos parlamentares também e, portanto, fará sentido.
Penso que, traduzindo sucintamente o que a Sra. Deputada Joana Barata Lopes quer, no essencial é saber se sim ou não se ultrapassa, digamos, aquilo que é usual, que é, uma vez ouvido, não se volta outra vez para trás, marcamos um prazo para ouvir as entidades e depois não estamos sempre a recuar, sob pena da manhã, em vez de ser essa entidade, ser outra qualquer, e obriga-nos, obviamente, em igualdade de oportunidades, a recuar também. Foi isto que ela quis, que a Sra. Deputada quis colocar aqui, e muito bem. Sr. Deputado Ricardo Pexiga.
Sra. Presidente, tirou umas palavras da boca. A minha preocupação é que, de facto, haja aqui um precedente. Eu admito, eventualmente, em função das insistências que a Associação tem vindo a fazer, convidá-los a que remetam uma audição escrita, digamos assim, para o grupo de trabalho, abrindo essa hipótese também a todas as outras entidades que foram ouvidas, porque senão, a meu ver, se ouvimos esta entidade, as outras terão legitimidade e interesse em voltar a ser ouvidas outra vez. E entramos aqui num ciclo em que não vamos concluir o processo legislativo a tempo.
Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Da parte do CDS, volto a insistir, para nós a celeridade já não é um elemento secundário. Pelo contrário, neste momento e em face do final, da perspectiva de final da legislatura, é fundamental nós assegurarmos o final do processo legislativo. E, portanto, eu creio que, certamente que os grupos parlamentares têm uma relação de proximidade com a Associação, de tal maneira que a podem envolver no seu processo de elaboração das propostas. Não creio que isso tenha que passar pelo grupo de trabalho, porque isso implicaria também dar a mesma a possibilidade a todas as outras instituições. Portanto, neste momento já foi efetuado um processo alargado de auscultação das entidades. Esse processo está concluído e nós estamos noutra fase, que é uma fase de elaboração e que é uma fase da responsabilidade dos grupos parlamentares. Os grupos parlamentares, naturalmente, que desenvolverão os contactos todos que entenderem, incluindo com essa associação, mas, portanto, nesta fase, eu creio que não faz sentido estar a abrir a porta ao prolongamento do processo de auscultação.
Muito obrigada. O Sr. Deputado Jorge Machado.
Senhora Presidente, eu acho que a solução de permitir a que quem queira remeta contributos por escrito resolve o problema. Já foram promovidas as audições. Quem quiser acrescentar alguma informação que o faça por escrito será tido em conta por todos os grupos parlamentares. É a forma mais expedita que nos permite a todos resolver o problema e colocar naturalmente essa possibilidade a todas as associações e, portanto, dessa forma ultrapassar, porque efetivamente se vamos multiplicar-nos em audições não saímos disto.
Obrigado, Sr. Deputado, por este seu contributo moderado de fazer a ponte entre uma solução e outra, mas que me parece de facto aceitável, obviamente ouvindo e respeitando a vontade dos grupos parlamentares. Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Sr. Presidente, muito obrigada. É rápido, apenas para solicitar o seguinte. Como compreendem, ainda que todos recebamos e-mails nesse sentido e a própria Comissão, há alguma, como é dizer, insistência no que diz respeito às coisas que chegam até mim, nomeadamente na ideia de que por alguma razão a coordenação não quer fazer andar os trabalhos. Bom, e portanto, aquilo que solicitava, e também dar nota de que compreendo a argumentação e por isso coloquei o assunto aqui, a única razão pela qual entendi que podia haver uma exceção e por isso o grupo parlamentar do PSD estaria em condições de receber a APSS em audição, é porque o processo está interrompido, portanto ele não prosseguiu, portanto não estaríamos a andar para trás, enfim, mas considerando tudo o que aqui foi dito, pedir aos serviços que enviassem à APSS um e-mail que desse nota daquilo que foi explanado aqui relativamente à sua audição e também, se possível, que enviassem as questões que foram colocadas a pedido do PS e do CDS à DGERT, para que os próprios possam ter então uma indicação de que é que deve, quais são as questões que estão a ser levantadas, porque isso também foi perguntado, e uma vez que a comunicação vai da Comissão, enfim.
Muito obrigada. E se bem entendi, o Sr. Deputado Ricardo Pexiga entende, e portanto o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende, que o e-mail deve ser estendido a todas as outras organizações que se quiserem contribuir por escrito também, em igualdade de circunstâncias. É isto? Que é para os serviços saberem, de facto, as linhas com que se cozem. Portanto, se é isto, fechamos aqui o assunto. Está toda a gente de acordo? Ótimo. Portanto, muito obrigado pela colaboração e um bom almoço, porque já havia aqui alguma inquietação do meu lado direito.